Can't you see the tears roll down the street? Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Insólitos. E esse é o nosso primeiro episódio de mistérios. Nós vamos, de tempos em tempos, lançar episódios com histórias com crimes sem solução, ou histórias de conspirações, ou mistérios não explicados. Enfim, a gente vai não só focar em true crime, mas a gente falou sobre isso no primeiro episódio. A gente não vai focar só em true crime, mas também vamos entrar nesses assuntos misteriosos que nós tanto gostamos. E aqui nessa noite está a bancada oficial. Se você não me conhece, eu sou Alisson.
Eu sou a Nick.
Eu sou a Rebeca.
E hoje nós vamos falar sobre o caso de Pauline Picard, uma criança que sumiu ou não sumiu, encontrada ou não foi encontrada na França. E esse é o primeiro episódio do Insólitos Mistérios. Fica aí até o final, que vai ser bem legal.
Em abril de 1922, Pauline Picard, 2 anos de idade, desapareceu depois de brincar na fazenda da família em Goas-au-Loudou, na França. Aí os pais dela, da Pauline, junto com os irmãos, começaram a procurar a menina e não conseguiam achar. Os vizinhos começaram a se juntar na busca e não encontravam, então chamaram a polícia. E aí o caso foi ganhando força, né? Muitos voluntários para ajudar a buscar e tal. E não acharam nada. Não deu em nada, absolutamente nada. Nenhuma pista, nada. Algumas semanas depois desse desaparecimento, eles receberam a notícia que uma menina com as características da Pauline tinha sido vista nos arredores de Cherbourg, que era uma cidade a 300 quilômetros da fazenda da família. Então, um policial, encontrou essa menina, que poderia ser a Pauline, e a levou para um hospital. As autoridades locais mostraram uma foto da criança que foi achada para a mãe da Pauline, e ela começou a chorar, a se emocionar, dizendo que realmente era a filha dela que tinha sido encontrada. Então eles embarcam num trem para buscar a criança. Só que eles, passando algumas horas, determinado tempo com a criança, eles percebem que ela não reconhecia eles. O comportamento estava muito diferente. Apesar dela se parecer muito com a Pauline, ela não estava se comportando como a Pauline costumava se comportar. Mas então, eles acabam levando a criança para ver se ela recupera as lembranças com a família, brincando com os irmãos no local. E então, até os vizinhos, no momento que ela chega na fazenda, os vizinhos também reconhecem ela. As crianças já costumavam brincar, reconhecem ela.
Eu acho isso mais invocado nesse caso. Invocado, né, Gilles Nordeste? É interessante esse caso, essa questão de, não foi só a mãe ou só o pai que achou ela parecida. Não é nem parecida, né? Eles afirmavam que era idêntica. Mas não só eles, a galera que convivia, os irmãos, os vizinhos e tal, todo mundo que convivia com a menina dizia que ela era. Isso é muito louco.
Sim. Então, apesar do alívio, né, de ter encontrado a menina e tal, supostamente ter encontrado a menina, ninguém, ligou com o fato dela estar a 320 quilômetros da fazenda. Como uma criança de 2 anos teria ido parar tão longe sozinha, sabe? Eles simplesmente deixaram pra lá e pronto. E aí a Pauline, na convivência dela na fazenda, ela tava muito tímida e temerosa, e ela não falava a língua dos pais. Isso é uma questão muito estranha nesse caso pra mim, que é a menina, não se comunicar na língua dela, normal, né? E então, quanto mais ela passava o tempo lá, mais os pais ficavam incertos se aquela era mesmo a Pauline. Até que no dia...
Eu ia dizer que a gente pegou esse caso, eu esqueci de falar lá no começo, porque aparentemente é um caso de doppelganger, né? Pra quem não sabe, é uma palavra que vem do alemão e também é uma lenda nórdica que diz que existe uma pessoa exatamente idêntica a você aí pelo mundo. E se você a vê... Você vê essa criatura, enfim, essa pessoa que aí dentro...
É um mau presságio, né?
Isso é um mau presságio, significa que um dos dois vai morrer, né? Porque o outro também viu, então um dos dois vai...
Então, no dia 27 de maio do mesmo ano, um ciclista encontra o corpo de uma menina a 800 metros da fazenda dos Picard. e o corpo já estava muito decomposto, não tinha as mãos, os pés e a cabeça. O que é engraçado porque geralmente é o que se usa para identificar os corpos, né?
Sim, sim.
Então, mas, do lado do corpo, tinha roupas muito bem dobradas, curiosamente muito bem dobradas. E a mãe da Pauline disse que essas roupas eram as que a Pauline usava antes de ter desaparecido.
Isso.
E o que chama a atenção nessa questão do corpo é que esse local era um fato onde os investigadores já haviam vasculhado diversas vezes, os vizinhos também, provavelmente, já tinham vasculhado e não tinham encontrado nada.
E era próximo à casa, né, Denis? Diferente da minha, que encontrava em outra cidade.
Sim, 800 metros, né, comparando 320 quilômetros, assim. Os moradores também falaram, né, que tinham passado pelo local, não tinham achado nada e que era muito estranho. Então eles começam a pensar que alguém teria colocado esse corpo lá, né? Depois que teve a busca e tudo. Então, tipo, as coisas ficam muito estranhas quando um vizinho, um fazendeiro, ele tinha sinais de problema mental. Então ele pergunta aos Pickard se eles tinham encontrado a Pauline. Então, quando eles dizem que sim, o fazendeiro pergunta se eles tinham certeza de que aquela era a filha dele. Então ele faz algum comentário sobre se sentir culpado e tal, e sai. Alguns dias depois disso, a polícia encontra um crânio nas proximidades das fazendas, mas ele não pertencia ao corpo que foi encontrado, por causa do tamanho, que era muito grande para a idade. Então, todas essas descobertas levantam muitas questões sobre o que realmente havia acontecido, de modo que os moradores, né, da cidade, eles acreditavam que a Pauline podia estar viva em algum lugar e que não era aquela criança que foi encontrada. Então, pensando nisso, tipo, quem seria a menininha que foi encontrada e foi confundida com Pauline? E por que os pais, tipo, dela, os responsáveis, ninguém nunca procurou por ela? Sabe? E o que aquele fazendeiro quis dizer? São os principais levantamentos que essa investigação traz.
Se
ele seria responsável por alguma coisa ter acontecido a Pauline e até aquele crânio maior que foi encontrado, sabe?
E daí vem a questão do doppelganger, né? De tipo, será que a menina que foi encontrada não era tipo uma cópia da Pauline, né? Por ser tão parecido e tal, todo mundo que era a mesma criança.
Eu pensando sobre isso, como era um caso que provavelmente a população nunca tinha visto, né? Eu acho que foi um caso incomum, então provavelmente as autoridades não souberam como lidar com essa situação.
É.
Esse homem talvez ele não tivesse nem culpa, ele falou por falar. Ele tivesse pensado, né? Olha, é uma menina parecida, será que realmente é a filha de vocês? Talvez não tivesse maldade nenhuma, mas na ânsia de encontrar, né, um culpado, todos acabam virando suspeitos.
É.
Eu estava pesquisando a respeito de que tinha outros suspeitos. Inclusive, uma das teorias aí que existe nesse caso é de que um amigo do pai da menina tinha interesse na criança, que podia ter abusado da menina, sumido com a menina, e o pai sabia.
Eu vi também essa teoria que o pai seria conivente por causa de alguma dívida, alguma coisa com esse amigo. Teria entregado a menina.
Eu não sei se passou batido aqui, eu não sei se a Rebeca falou e eu notei. Tu falou a idade, Rebeca? Ela tem 4 anos, é isso? 4, 3 anos?
Era porque... 2 anos. Ela tinha 2 anos.
Tá, 2 anos, beleza. Era bem novinha.
E outra coisa, a família era enorme, né? Fora ela, tinha mais 9 irmãos.
Uhum.
E eu fico pensando, como o Alisson achou curioso, o fato de todo mundo da família ter realmente dito, olha, é Pauline, é Nico,
eles
também. Só que, sei lá, às vezes acontece muito essa questão da repetição também, né? É parecida, e você acaba vendo algumas coisas que você não achava parecido e porque alguém disse, olhando melhor, é parecido sim. Então, tem tantos furos nesse caso.
Às vezes, a própria situação, tipo, pô, é uma criança pequena que sumiu, E milagrosamente essa criança é reencontrada, né? Suposta
O negócio
criança.
é achar, é querer achar e pronto.
E outra coisa, gente, vamos parar para raciocinar usando a lógica. O corpo da menina não estava lá, só apareceu depois que encontraram a suposta menina, né? Então, isso sim é lógico de se pensar que o assassino soube que a família estava com uma menina e colocou o corpo lá para que eles soubessem que aquela menina que eles estavam com ela em casa não era filha deles.
Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, para nós responder. Como vocês explicariam as pessoas terem meio que assim reconhecido ela como sendo ela, ou seja, a criança encontrada como sendo a Paulinha? Como é que vocês explicariam isso? Porque, tipo assim, como eu disse no começo, não foi só a mãe. E quando é só a mãe, você pode dizer, pô, é o emocional, ela tá abalada, enfim. Mas foi todo mundo que conviveu com ela. Vocês teriam alguma explicação racional ou não, né? Talvez uma explicação sobrenatural aí para isso.
Assim, de acordo com cientistas, né, a ciência diz que no mundo a gente tem 7 pessoas que são parecidas com a gente. Tipo, às vezes é só uma coincidência da pessoa ser parecida, sabe? Às vezes pode até ter o mesmo descendente, por exemplo, um tataravô, um negócio assim, uma família distante que não sabe se parece, sabe? Eu acho que não tem alguma coisa.
Algum
Não
mistério.
precisa ser necessariamente racional. É, às vezes só era muito parecida. E até.
A gente
Crianças, tipo,
sabe.
com criança é até mais fácil de você confundir, porque a criança ainda não tem, tipo, a personalidade formada e tudo, principalmente um bebê, porque ela era praticamente um bebê com 2 anos, sabe?
E naquela época era muito comum parente carnal, né? Duas irmãs que se casaram com 2 irmãos, né? Primos,
É,
casaram
gente.
com primos, e da descendência, os genes muito, muito, muito próximos. E eu vou aí na vibe de Rebeca. Eu simplesmente tenho 99,9% de certeza de que poderia ser simplesmente uma menina super parecida com a Pauline. A gente vê hoje em dia os covers, por exemplo, pessoas que são super parecidas com os artistas e estão aí ganhando dinheiro com isso. Existem pessoas que não tem um parentesco, assim, ao menos que se saiba, com determinada,
É.
com outras pessoas, e
E
estão
que são extremamente parecidas.
parecidos. Eu não vejo um mistério nisso aí, não. Isso aí eu acho que pode ter acontecido, sim. E outra coisa que acho é que talvez a menina encontrada fosse Pauline também. E aí,
É,
na
eu também
tristeza do
tenho essa.
caso, que eles encontraram a filha,
Porque assim.
mas ficaram com dúvida de que era ela e acabaram doando a menina para adoção. Ó, que catástrofe.
É, tem isso. Eles acabam, tipo, ficando em dúvida e acham que a menina realmente não é a filha dele, dão ela para um orfanato, sabe? Talvez fosse a Pauline, porque era uma criança pequena, foi um trauma grande para a criança também, né? Provavelmente a menina sumir e tal. Então talvez ela tivesse assustada por isso, sabe? Simplesmente por isso. E talvez o corpo que encontraram. Pode ser aquela teoria da questão do pai ser conivente. Talvez o amigo do pai tivesse realmente pego a menina sequestrada com a ajuda do pai. E como, tipo, viu que o caso tomou proporções, né? Acabou abandonando a menina em algum lugar longe para despistar, sabe? Eu também pensei nessa hipótese.
Porque
E ela talvez ficasse assustada pela presença do pai.
tem outra questãozinha nesse caso, de que quando a menina é levada ao local onde foi raptada, ela grita, ela surta,
É,
né?
ela grita.
Ela surta, então
Sim.
dá a entender aí que a
Ela tem medo
memória, ela tem
do
medo,
lugar.
a memória dela foi ativada. Eu
Tá.
também fico temerosa em acreditar em algumas coisas, assim, eu fico dividida nesse caso, por quê? Porque naquela época tudo se passava muito no boca a boca. E vocês sabem como é
É.
o boca a boca, o telefone sem fio, né? Ah, a menina falou pão. Mas no ouvido do outro, a menina falou pão com queijo. Aí na outra a menina falou goiabada. E aí as coisas vão tomando uma proporção e eu não sei se realmente acredito que foi realmente assim, se tinha aquele suspeito, se isso, aquilo, porque é um caso antigo. Não sei se a polícia realmente tem arquivado alguma coisa que vale a pena e é complicado.
Respondendo a pergunta que eu fiz, vocês acreditam, né? Talvez seja ele. Eu penso o seguinte, eu particularmente, eu não acho que a garota encontrada na cidade seja Pauline. E eu não vou nem para a questão de, mas existem pessoas parecidas no mundo e tal. Inclusive, tem um site, eu vou procurar e vou botar na descrição do episódio. Tem um site que se você colocar uma foto sua, ele usa um banco de dados, ele tipo encontra pessoas que são muito parecidas com você, né? Justamente.
Eu quero fazer.
É até meio assustador a parada.
Nossa, deve ter vontade de fazer foto desse. Eu não sabia que tinha site pra isso, não.
Tem. E assim, eu vou mais na pegada. A palavra não é surto coletivo, mas sei lá, uma memória falsa coletiva. Porque
tem.
Tipo,
é a teoria Mandela, alguma coisa assim, se eu não me engano, que fala sobre isso.
É, que é o quê? É quando uma memória. Alguém diz algo e todo mundo acredita que aquilo. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou dar dois exemplos práticos, na verdade. O primeiro é. Se você viveu nos anos 90, a grande lenda era que na hora do plantão da Globo do 11 de setembro, quando o avião bate na torre, era o episódio onde Goku estava se transformando em Saiyajin. Isso virou uma lenda nas escolas, todo mundo repete isso até hoje. Então, o plantão da Globo entrou exatamente. Só que quando você vai ver os horários, não bate. Então, assim, é algo que todo mundo repete, mas não é verdade. E tem um caso que é até mais interessante, que tem até no YouTube para você ver, que foi a morte do Eduardo Campos. Ele, na época, ele era governador de Pernambuco e pré-candidato a presidente. E o avião dele caiu. E quando a reportagem chega para tipo, entrevistar os primeiros moradores, né, meio ao vivo, aquela correria, ninguém sabia o que era. Aí um dos moradores vai, essa entrevista tem no YouTube, um dos moradores vai e diz assim...
Inclusive, um dos corpos era realmente do candidato Eduardo Campos.
Você viu?
Eu cheguei a ver, cheguei a abrir o olho dele verde, azul. Eu não acreditei, fiquei estarrecido, um candidato que sempre amei, sempre admirei. Várias pessoas caídas, pessoas desmaiadas. O que mais me chocou foi em ver o corpo do meu candidato, Eduardo Campos.
Só que aí, com o passar do tempo, com a investigação do acidente, com a polícia achando algumas câmeras de segurança, você vê que, tipo, o avião explodiu no ar, entendeu? Então, assim, era impossível... Pela acidente, o cara ter visto os olhos abertos dele e tal. Então, assim, o cara de alguma forma criou essa falsa memória de que viu. Eu não creio que ele tenha dito isso por mentira, sabe? Mas tipo, foi uma falsa memória. Então, essa seria a minha explicação do porquê a maioria, né? Todo mundo que viu a menina acabou falando que era a Paulinha. Eu acho que a mãe falou, os outros meio que acabaram concordando.
Foi o que eu falei anteriormente, né? A questão da repetição. Então, isso. Uma pessoa diz, duas dizem, três dizem, quatro dizem, cinco dizem, e vai se tornando mais verdade para o restante.
Isso. E a pessoa que repete essa falsa verdade, ela não está fazendo por mal. É porque ela realmente crê que é a menina mesmo.
Eu não sei se vocês conhecem, talvez a Rebeca tenha escutado uma historinha que o Robinho conta muito para mim. Que ele comenta muito, que é a questão do rei, é aquela história do rei Tanu. Vocês já escutaram?
Uhum.
Né? É muito engraçado. Que tinha um tecido que era transparente, né? Só quem conseguia ver o tecido é quem era inteligente. Aí o rei contrata aí os melhores costureiros para fazer uma roupa para ele. E ele mostra o tecido, só que aí diz que quem só vê o tecido quem é inteligente, o costureiro olha para olha, é lindo esse tecido, que tecido maravilhoso. E aí o rei vai, traz o tecido costurado, né, pelos alfaiates, e sai na rua. Aí, o povo já sabendo da história, que só quem conseguia ver o tecido... É, eram pessoas inteligentes, tipo, que tecido lindo, não sei o que, não sei o que. Aí passa um pirrainho, olha pro rei e tem a coragem de dizer: o rei tá nu, o rei tá nu. Aí as pessoas vão, olham e começam a rir, porque um teve a coragem de dizer a verdade, teve a coragem de dizer que o rei tava nu. E isso acontece demais no nosso meio. as pessoas são covardes muitas vezes para dizer a verdade. Talvez tenha sido isso, né? Foi um dizendo, o outro dizendo, dizendo quem sou eu para dizer que a menina não é parecida, né?
Enfim. É, sabe, mas ali, sabe o que eu penso? Nos anos 90, os anos 90 no Brasil é uma coisa a ser estudada. Eu não sei se vocês lembram, mas a Rebeca é mais nova, talvez não lembre. Mas virou uma moda na televisão brasileira, tipo, faces de Cristo aparecendo em alguns lugares, né? Tipo, no pão, na parede, sim, essas coisas.
Sim. Ah, eu vi esses negócios, tipo, o povo tá vendo Cristo em qualquer canto. Uma mancha na parede, o povo viu o rosto.
Então, assim, é a mesma lógica. Se eu olhei e achei parecido e eu começo a falar para outras pessoas que é, com o passar do tempo as pessoas vão ter certeza que é, não por maldade de estar mentindo, mas sim elas acreditam que seja. Então, para mim, é essa
seria a explicação. Eu acho interessante, eu não sei se você já ouviu falar nisso, no efeito Mandela, que fala justamente disso, de falsas memórias coletivas. De, tipo assim, era um pesquisador que ele acreditava que Nelson Mandela tinha morrido nos anos 80 na prisão, só que não. Ele morreu, tipo, em 2010 ele ainda estava vivo, sabe? E muita gente acreditava nisso também. É bem interessante essa questão.
Então, eu me lembro de uma brincadeira, não sei se tu lembra, Alisson, que a pessoa tinha que ficar 30 segundos sem piscar o olho, olhando para uma parede.
Sim.
E aí contava, fazendo um breguesso lá, se você fizesse, aí você via Cristo. E o pior, que eu via a sombra, você via a sombra de Jesus. Para você ver como a mente é sinistra. Porque você já você já visualiza, você já coloca aquilo na sua mente e aquilo acontece.
Sim, você está...
O psicológico é muito poderoso.
Você está preparando a sua mente para ver aquilo. Então, vai dar uma função. É o que o ilusionista faz para fazer truque.
Sim, exato.
Você cai em truque do ilusionista porque você sabe que você vai cair. Você sabe que, de algum jeito, ele vai fazer algo que está fora da sua mente, da sua racionalidade.
Você acredita. Você acaba colocando fé que aquilo vai acontecer. Eu nunca vou me esquecer de um programa, um documentário que eu assisti, de uma pesquisa que fizeram com pessoas que têm fé, pessoas que acreditam, pessoas religiosas. Aí pegaram uma freira, né, e pessoas de diversas religiões, e colocaram eletrodos no cérebro dessa pessoa para ver o que acontecia com o cérebro delas enquanto elas rezavam, oravam ou praticavam meditação, algo, né? E que elas exerciam a fé. Gente, o cérebro delas começaram a brilhar, parecia o universo estrelado. Partes do cérebro se acendiam quando elas exerciam a fé. E daí a gente pode perceber o que acontece quando uma pessoa se cura de um câncer, da AIDS, quando possui fé, quando ela acredita que é possível. O corpo produz anticorpos de uma maneira absurda. A mente é a resposta para muita coisa. E é incrível.
Eu tenho uma outra pergunta para fazer a vocês.
Sim.
Pelo que eu entendi, vocês meio que acreditam que a menina encontrada seja Pauline, certo?
Não.
Sim.
Tá.
Sim e não.
Sim e não, ok.
Porque assim, essa questão da mente e tal, tem casos na medicina que, tipo assim, uma pessoa que entrou em coma ou passou por um trauma grande, ela para de falar a língua dela e começa a falar outra que nunca viu na vida, sabe? Então, assim, talvez isso tenha acontecido com a menina que foi encontrada.
Tá.
Mas eu não sei no que acreditar, sinceramente. Tipo assim, porque se ela era realmente a Pauline, quem era? De quem era aquele corpo?
Essa é a minha dúvida.
E investigar o corpo, sabe?
Essa é a minha dúvida.
E talvez, tipo assim, imagina, quando a gente vê hoje em dia tráfico de crianças, será que, tipo, não era uma possibilidade naquela época?
Eu ia dizer isso, será que a gente não tá ali tratando?
Mas como eles viram, tipo assim, como eles viram que o caso da Pauline cresceu, talvez ele tenha abandonado ela e ela seja realmente a menina. E aquele corpo, tipo, foi de outra criança que eles pegaram, talvez.
Era isso que eu ia dizer, será que a gente não tá tratando? Ou será um serial killer, né? Então vamos supor.
Ele uma coisa maior.
Ele pegou uma
do que só um caso.
Em outro local, outra cidade, sei lá, outro estado. Europa, né? Os países tudo junto, talvez até outro país. Assassinou, certo? Ah, não, mas a minha teoria ela é furada. Eu vou dizer por quê. Porque eu ia dizer assim, ele assassinou e colocou o corpo lá e pegou Paulinho. Só que a primeira vez o corpo não tá lá, né? Quando a polícia chega pra trazer.
É,
mas enfim,
é,
mas eu continuo achando que pode sim ser um serial killer, um cara que...
Eu acho também, e eu acho que por isso, tipo, talvez não seja Paulinho aquele corpo, porque quem colocou aquele corpo lá queria que o corpo fosse achado.
Isso.
Mas não queria que fosse identificado.
Isso.
Sabe?
Isso.
Ele queria que achassem que era Paulinho. Leva... Por isso ele deixou as roupas dobradas.
Isso leva a gente a pensar.
Então não faria sentido. Não faria sentido decapitarem o corpo e arrancarem, tipo, as coisas que daria pra identificar a menina. Se ele queria que soubessem que era a menina, sabe?
Uhum.
Então talvez realmente nem era ela.
A pessoa fez isso depois que a menina apareceu, foi ficar na casa dos pais de Pauline. O objetivo do assassino era dizer para eles: a menina que está na sua casa não é sua filha.
É uma grande possibilidade. É.
E aí vem aquilo: talvez sendo alguém próximo, talvez ele não quisesse que eles, assim, ficassem com a menina, pra menina não reconhecer ele, talvez. Quem sabe?
Pode ser. Talvez a menina estivesse em cativeiro, é isso?
É, talvez a menina reconhecesse quem sequestrou ela e, tipo, ele ficou com medo e decidiu, tipo, descartar aquele corpo lá, dizendo que era Pauline, só que, tipo, não tem como realmente identificar que era, pra os pais, tipo, pensarem que o corpo era da Pauline e abandonaram a menina. E aí teria que ser realmente alguém próximo para saber que a menina não estava agindo como a Pauline, que a menina estava traumatizada, estava assustada, para poder juntar isso tudo e bater.
Para mim, assim, esse caso é cheio de mistérios. São vários.
É.
Primeiro é, quem sequestrou a menina? Segundo, quem foi a menina que foi achada? Era a Pauline, não era? De quem é o corpo? Era da Pauline, não era? E um desses mistérios que eu fico assim, é justamente a menina que foi achada na outra cidade. Porque foi uma criança encontrada, não se tem... A polícia não encontrou, tipo, ah, os pais dela estão procurando ela, tem uma criança igual desaparecida por aqui. Tipo, ela foi encontrada e ninguém sabia da existência, ninguém foi atrás dela depois. Porque isso, se ela também não é Pauline, uma hora ou outra os pais iriam aparecer, né?
Mas na isso loja também era comum naquela época. Muitas crianças abandonadas na rua, mendigando. Ou então os pais usavam os filhos para pedir esmola. Sei lá, complexo.
Pois é.
Realmente fico muito dividida, porque a questão é o corpo que apareceu. O que causa minha dúvida são dois pontos. O corpo que apareceu, de quem é? E outra coisa, a menina foi levada no mesmo local onde foi raptada a Pauline e gritou. Por quê? Por quê? Então esses dois fatores me intrigam, me deixam aí.
Mas é como eu disse,
dizer um sim.
Essa questão pra mim do corpo ter as roupas da menina, mas não ter como identificar ela pelo rosto, ou pelas mãos, ou pelos pés, é isso que, tipo, me faz acreditar que o corpo não era dela. Porque quem colocou ali queria muito que acreditassem que era a Pauline. Pra ter colocado as roupas e tudo. Senão ele teria descartado as roupas também em outro local. Mas não, as roupas estavam dobradas naquele local. Porque queriam que realmente achassem que era a Pauline.
Eu creio que a única...
Na minha cabeça, sim.
A única certeza que a gente tem desse caso é que quem colocou o corpo lá, ou pelo menos quem colocou as roupas, foi o assassino dela, ou o sequestrador, né? A gente sabe se ela...
Sim,
sim.
Porque a roupa era da menina.
É isso, era a que ela usava.
É.
Agora sim, né? Tem um porém. Quem disse que a roupa era da menina era a mãe, certo?
É.
Só que a mãe já errou, né? Uma vez. A mãe já reconheceu uma outra menina que não era filha dela. Aparentemente não era filha. Então é meio complicado. A gente Não, porque assim, na lógica seria muito mais fácil você identificar uma pessoa do que identificar uma roupa, tá ligado? É muito mais fácil você reconhecer.
Mas então, tipo assim, é por isso que eu acho que a menina realmente era a Pauline. Talvez a mãe não tenha errado, sabe?
Eu acho que a roupa já é um objeto, principalmente naquela época, assim, muito pessoal e único, né? Naquela época, as roupas não eram feitas.
O povo costurava. Era costurada. Era a coisa única.
Era a mãe que fazia. Ou então alguém que fazia, mas por encomenda, com detalhes específicos. Então a roupa era uma coisa mais fácil, realmente mais fácil de identificar, não que a menina não fosse importante, nada disso, tá entendendo? Mas não é tão estranho o que eu quero dizer.
O final do episódio dessa história é o seguinte.
É que realmente foi um mistério.
Não tem
uma resposta. Eu deixo para vocês, ouvintes, um monte de interrogações. Porque na minha mente aqui burbulha interrogação.
A única coisa que se sabe é que a criança que foi encontrada a 300 quilômetros de distância, que a mãe no primeiro momento acha que é a Paulina, depois acha que não é, ela foi dada para adoção. Na adoção, por questão de segurança e tal, o nome dela foi trocada. Foi trocado e até hoje não se resolveu e acabou.
Não se sabe.
Marie-Louise Paulina, pelas minhas pesquisas, colocaram esse nome na menina.
Qual o nome? Repete.
Marie-Louise Paulina.
Que ela recebe, né? Ainda pode ser adotada.
Ainda colocaram parte do nome da outra menina, que eu acho que não deveriam ter colocado.
Para não gerar mais confusão. E esse acaba sendo um dos casos mais conhecidos na França. Tem jornais franceses, tem, enfim. Alguém quer acrescentar alguma coisisTrazer os ouvintes e eu estamos esperando a resolução agora. Pode falar, Dico. Quem foi?
Você quer que eu diga o quê? Quem foi? Quem é? Eu não sei.
Eu só
ia falar assim: que ao meu ver, no meu olhar, é um caso muito triste. Eu sei que os pais perderam uma filha, tudo. Mas a pobrezinha dessa criança que foi colocada no meio desse turbilhão também sofreu muito machucada. Por quê? Foi abandonada duas vezes. Foi encontrada, não teve pais que assumissem que eram seus pais. Uhum. E passou um tempo na casa de uma família e essa família foi e abandonou, deu para adoção, então foi rejeitada duas vezes.
É um caso triste e tipo assim, e mesmo... E se fosse a Pauline, tipo assim, imagina, a criança sequestrada, volta traumatizada e abandonada pela família. Então, em todas as possibilidades, é um caso extremamente triste.
Eu não sei como eu agiria, sabe, mediante uma coisa dessas, mas não sei. Eu acho muito triste abandonar uma criancinha de 2 anos. Eu não sei se eles fizeram isso porque não conseguiriam suportar, né? Olhar para ela e a dúvida e tal, mas é complicado. Eu fico triste quando penso nisso.
Uma coisa que vai ser recorrente nos nossos episódios é justamente nos episódios de mistério, a gente não tem muita solução, né? Porque senão não seriam mistérios.
Vamos fazer o seguinte, pra gente encerrar. Se vocês fossem dar um percentual, pronto. Percentual cada um daria de que a menina não é Paulinho ou de que a menina é Paulinho?
Eu dou... Sei lá, eu dou 80% de que a menina não é a Paulinha. E a menina que foi encontrada não era ela.
Dou 65% de que a menina era a Pauline.
Eu também vou com Rebeca. Eu acho que 60% de que a menina era a Pauline.
Você pode também colocar sua porcentagem.
Eu fico nesse mais da metade, justamente por um detalhe importantíssimo que Rebeca frisou aí. Porque o assassino simplesmente pegou um corpinho, cortou partes que eram cruciais para a identificação da criança. Então, se ele fez isso, não queria que a criança fosse identificada. Então, isso aí gera um impasse muito grande para mim. Então, eu ainda assim, eu acho que 60% na minha mente, no meu coração, de que aquela criancinha era Paulinha.
Eu também.
Então é isso, você que está nos ouvindo, você pode também comentar conosco, tanto aqui na postagem como no Instagram, e dar sua opinião. Você acha que era Paulina, não era? Faça a sua teoria, nós estamos aqui nesses episódios de mistérios para teorizar junto com você. Não é isso, meninas?
Isso aí.
Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana com mais um caso, para a gente conversar e tentar algo que ninguém consegue, que é desvendar a mente humana. Vou ficando por aqui, um cheiro no coração. Até a próxima semana. Cheiro, meninas.
Beijo, pessoal. Até mais.
Até o próximo episódio.